Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, ouvintes do Mesa Redonda Unisantos. Estamos começando mais um programa de debate. Debatendo os temas que afligem a nossa região, a nossa cidade. Hoje vamos falar sobre um tema que mundialmente se tornou um problema. Mas nós temos que cuidar também, principalmente da nossa casa. Depois a gente cuida do mundo. Se cada um cuidar do seu, acaba cuidando do mundo inteiro. Vamos debater o lixo, né? A destinação do lixo doméstico, principalmente, que acaba chegando aos mangues, chegando aos rios. Hoje, para falar sobre esse tema, temos aqui o secretário de Meio Ambiente de Cubatão, Vanderlei Oliveira, a Lucy Figueiredo, da RTA Ambiental, também Rolando Roebren, da Associação Ecológica de Cubatão, e o Ismael Silva, nosso repórter. Bom, boa noite a todos, boa noite, Vanderlei. Boa noite, Lucy.
Boa noite.
Boa noite, Rolando.
Boa noite, Zé. Boa noite, ouvintes da Unisantos, da Mesa Redonda Unisantos. É um prazer muito grande estar aqui.
Bom, iniciando, Vanderlei, como é que estão as condições hoje dos mangues de Cubatão, dos rios de Cubatão? Né? Nós vemos aí pela mídia lixo espalhado pelo mangue, lixo espalhado pelos rios. O que tem acontecido na cidade de Cubatão, né, tanto pelo poder público e as empresas privadas e as ONGs, o que tem sido feito para diminuir esse lixo?
Bom, boa noite a todos os ouvintes, né, aos colegas aqui da mesa, Ismael, Rolando, Zé Mário, Lucy. É um prazer estar aqui com vocês, Zé Mário. Esse assunto é um assunto importante, né, é um assunto hoje que afeta todas as pessoas do planeta. Nós estamos à frente de uma pasta em Cubatão, né, que é uma cidade que tem todo um histórico de desenvolvimento industrial e de passivos, né, ambientais. E com relação especificamente ao processo de resíduos, né, de coleta, principalmente resíduos sólidos, né, das casas, das residências, hoje a gente faz um planejamento globalizado, inclusive na nossa região, que contempla não só os resíduos sólidos, né, mas também drenagem e tratamento de água e esgoto. Nós temos várias atividades hoje nesse foco. Nós somos responsáveis, inclusive, pela empresa que hoje é terceirizada no município, que ela faz a coleta e a destinação desses resíduos. Nós estamos com várias programações, né, vários programas internos na prefeitura, onde consta, inclusive, coleta de resíduos que não são propriamente ditos domésticos, né? Nós temos resíduos, né, que a gente chama de catatrécula, que é uma operação, que são descartes de outros objetos que as pessoas acabam dispondo no meio. Ao longo, provavelmente, da nossa conversa, a gente pode tratar de alguns assuntos específicos, né, que inclusive envolvem embalagens biodegradáveis que nós estamos emplacando, né, em Cubatão. Talvez é uma atividade bastante importante que ela tem no seu foco, né, no seu pano de fundo, a educação ambiental e a disposição de forma adequada dos resíduos, com a prevenção, né, e com a preocupação de se diminuir as quantidades e ter efetivamente o uso dos recursos naturais em menor escala, ou seja, melhor aproveitamento.
Certo. Rolando, você sempre foi um ativista, aí, ecologista, né? E o que tem sido feito hoje, a Associação Ecológica de Cubatão, como ela tem trabalhado em parceria com empresas privadas, com o poder público? Como está sendo esse trabalho hoje?
Essa é a nossa dinâmica, né? Boa noite para o Marcelo de Renzo, para o Paulo Borsin, para todos vocês aí. Marcelo, de quem eu sempre fui grande admirador. De fato, entendemos nesse momento que a maneira de desenvolver as atividades ecológicas é diferente da que era desenvolvida no passado. Se no passado as indústrias ficavam de portas fechadas para essas discussões e não queriam sequer tocar no assunto, né? Eu estou me reportando à época da negra da ditadura, né? Onde a poluição era bem-vinda no Brasil e os ditadores queriam o progresso a qualquer custo. Esse foi um momento difícil, onde, já que a associação tem 28 anos de atividade, então a gente viveu todos esses momentos. O momento hoje é diferente e hoje já pode se estabelecer algumas parcerias. Nós temos a Associação Ecológica hoje, tem uma parceria importante com a Cabocloro, né, que tem um conselho consultivo e que tem um grupo de trabalho que chama Voluntários do Rio e que eu tenho o prazer de coordenar esse grupo. Temos uma parceria importante hoje com a Prefeitura de Cubatão, através da prefeita Márcia Rosa, através do secretário Wanderlei Oliveira, com quem a gente partilha essa mesa, aí aqui eu quero cumprimentar, e a diretora da RTA, que também está aqui, e ao meu amigo Ismael Silva, né, que é o nosso repórter. Então, desenvolvemos a questão de alguns dias, no dia 13, mais precisamente dia 13 de setembro, um evento chamado Canoaço, que na realidade foi o start de uma ação de 90 dias que o Voluntários do Rio está desenvolvendo ao longo do Rio Cubatão, né, envolvendo também o Rio Cascalho e o Rio Casqueiro, onde iniciamos o projeto colocando 350 pessoas dentro do rio, nesse movimento que se chamou Canoaço, né, e fizemos uma grande coleta de lixo, fizemos um grande plantio de risóforas, e percebemos que as pessoas realmente, quando estão lá em contato com a natureza, elas se sensibilizam. Então, partindo dessa premissa, tivemos também um evento com o jornal Acontece, do nosso amigo Cido Barbosa, né, e que se chamou Acontece no Mangue, e que eu também fiquei encarregado de dar uma organizada lá, e que o evento aconteceu fundamentalmente em função da colaboração da prefeitura e do próprio secretário Wanderlei, que está aqui com a gente. A gente acha que foi muito bom tudo isso, e a gente acha que isso deve continuar. Então, a gente preparou aí um projeto que está ainda em discussão. Nós vamos, inclusive, fazer domingo agora um simulado já com vários jornalistas que a gente tem convidado. Aproveito para convidar todos os jornalistas que estão aqui, que quiserem se inscrever, né? Temos algumas vagas. É um giro pela ilha de São Vicente. Podemos falar mais disso a seguir.
No final nós vamos dar as dicas aí para quem quiser participar. Luci, a RTA tem sido parceira, né? A gente tem acompanhado aí também em todos esses eventos que o Rolando já citou, Acontece no Mangue, o Canoaço e o Clean Up de World, né? A limpeza dos rios. A RTA sempre teve parceira. E esse trabalho que vocês vêm fazendo, em específico, o Clean Up World, né? Que temos aí 15 dias... mais ou menos, que aconteceu. Você teria um balanço de quanto foi retirado de lixo naquela manhã, que foi um período curto, de 3 horas. Sim. Quanto foi retirado de lixo do mangue, só naquela região ali do Casqueiro?
Uhum. Boa noite, Mário. Boa noite a todos os professores, Ismael, Rolando, Wanderlei, que são todos conhecidos, colegas, né, desse trabalho que a gente faz. A RTA tem desenvolvido, ao longo desses anos, um trabalho de participação, não só na questão de limpezas, né, de mangues e de conscientização, como um trabalho na parte ambiental das indústrias, que é para onde nós estamos mais voltados. No caso específico do Clean Up, que a gente participou ativamente, inclusive com todo o nosso efetivo, né, nós tivemos uma informação, que é um balanço feito pela prefeitura, que foram tirados de 12 a 13 toneladas de lixo em 3 horas, com uma grande característica de plástico em quantidade, né? E isso deu para a gente um incentivo muito grande, tanto para o pessoal da RTA, como para quem participou, como para os munícipes que estavam lá próximos, né? De que é possível você fazer uma conscientização e envolver, principalmente envolver o público que está próximo, os munícipes que estão próximos, para que eles não efetivamente joguem lixo e tenham práticas inadequadas, né? A RTA está participando bastante disso.
Tá certo. Wanderlei, a Lucy citou uma palavra importante, conscientização. O que a prefeitura tem feito, né, para tentar conscientizar a população a não jogar o seu lixo, principalmente aquelas pessoas que moram nas regiões próximas aos mangues, não jogar o lixo no mangue, né? Algumas pessoas, em pesquisas nós havíamos feito já em outros tempos aqui na universidade, As pessoas falavam que jogavam no mangue porque tinham que levar o lixo até a caçamba, ali alguns moradores da Vila dos Pescadores, alguns moradores da Vila Esperança, preferiam jogar o lixo diretamente no mangue e não levar até a caçamba. O que tem sido feito de conscientização? Porque sem a conscientização não vai ter condições de mudar essa situação, né?
Fundamentalmente, Zé Mário, ouvintes, né, pela nossa interpretação, a gente trabalha um aspecto cultural, né? A gente até dentro da secretaria, como foi comentado, né, a participação efetiva nesses eventos, tanto acontece no Mangue, que foi realizado em agosto, na sequência, né, no mês de setembro, nós tivemos esses dois outros eventos, que foram o Canoaço e também o Clean-up do Ordem, né? Ele tem no seu bojo a intenção de mostrar para as pessoas, né, a conscientização efetiva de o que esse material que é disposto de forma inadequada provoca a nível de contaminar as áreas, deixar feio, né, um parque tão bonito, né, que é aquela orla que nós temos no Jardim Casqueiro e todo o manguezal de Cubatão. A gente trabalha dentro da prefeitura um dos assuntos mais importantes que a gente considera, que é a conscientização a nível da criança. Nós temos em Cubatão um programa que a gente chama Núcleo de Educação Ambiental, cuja as crianças que frequentam essa atividade, elas são ainda do ensino fundamental, e é nesse momento, né, que a gente vê a inserção da criança nesse raciocínio da seletividade do lixo, né, da consciência de não dispor o lixo de forma inadequada, e mesmo os adultos, né, que hoje ainda têm, por cultura, né, o mau hábito de dispor, e a gente está trabalhando isso de uma forma intensiva, o lixo de uma forma inadequada, elas já começam a reagir. Na verdade, essa reação, a gente entende que vem muito da criança, né? Porque a gente não está formando simplesmente na esfera da educação ambiental uma linha, né? Nós estamos, na verdade, formando um cidadão. É o cidadão que tem a preocupação de desligar a luz, né, de tomar a quantidade de água que é necessária, não jogar fora as coisas que não têm mais uso. E, efetivamente, esse tipo de ação, a gente considera ela positiva e tem já nos trazendo grandes resultados. Só para ter uma ideia, a população que eu falei a nível da educação infantil, nós temos por ano nesse núcleo, que fica no Cotiapará, que é um parque ecológico de Cubatão, em torno de 10 mil crianças que passam lá. E não só munícipes, né, de Cubatão, como também de outras cidades, inclusive Embu, que tem efetivamente um parque, né, de proteção grande, né? Cubatão, poucas pessoas sabem, né? Muito embora 60 e tantos por cento, mais de 60% da população mora em costa, né, em palafitas, em condição muito precária, subhumano, inclusive, a moradia, nós temos também mais de 60% da nossa região com Mata Atlântica. Então, nós temos uma dificuldade muito diária para moradia, o plano habitacional ele também faz parte, né, desse todo. E quando você fala em meio ambiente, você tem que falar da conjuntura, da sustentabilidade das pessoas, né, da região. E como falei antes, essa forma de educar a criança, ela transfere para os adultos, né? Você consegue fazer um trabalho, inclusive, científico, tabulando as melhorias, né, de quanto uma criança influencia dentro do lar. A gente vê em outros meios de comunicação isso muito pautado, isso muito falado. E a gente considera isso um ponto fundamental. Nós temos parcerias com empresas da região muito boas, né? A nível de valores, né, de quantidade de investimento nesse setor. E como prioridade, além de fazer os ajustes da disponibilidade de caçambas em locais adequados, do ensinamento, da fiscalização, né, que é uma coisa importante que a gente tem, a gente considera que a educação da criança ela é fundamental para que tenha a formação de cidadãos, né, que consigam efetivamente mudar a história que a gente, infelizmente, tem hoje.
Então, o segredo é conscientização, né? Vamos para um breve intervalo e voltamos com a participação do Ismael Silva.
O seu bem-estar deve começar pela manhã. Ao acordar, não pule da cama. Procure se espreguiçar e levante-se devagar.
Para aliviar as tensões do dia a dia, massageie a sola dos pés. Se preferir, fique em um lugar tranquilo por alguns minutos, em silêncio, sem pensar em nada de especial.
Relaxe um pouco todos os dias. Ninguém é de ferro.
Estamos de volta. Ismael, sua participação, conversando com os nossos convidados. Bom, o que você vai fazer a pergunta?
Queria perguntar para o Vanderlei, secretário. Queria que você explicasse melhor o que é o canoaço, já que o ouvinte que está do outro lado, ouvinte mandou um e-mail e achou que está muito técnico. Então ele queria que você explicasse com mais simplicidade o que é o canoaço e o que levou essas ações.
Bom, o canoaço é uma atividade que é desenvolvida dentro do painel consultivo da Cabo Cloro, cujo Orlando, né? Eu acho que eu fico até mais à vontade de pedir para ele, que ele é o coordenador do programa. A intenção e o objetivo é a conscientização e mostrar efetivamente o que é o mangue, né, a importância do ecoturismo, né, que a gente tanto batalha para que o Batão seja reconhecido como uma instância turística. Então eu vou pedir permissão e pedir para o Rolando, inclusive, descrever mais detalhadamente como que esse processo funcionou, quantas pessoas foram envolvidas, que ele, como coordenador, e coordenou muito bem a atividade, eu fui, como a prefeitura, né, um dos participantes do projeto. Por favor, Rolando.
Vamos lá, Rolando.
Então, obrigado, Vanderlei, pela oportunidade. Na verdade, o canoaço foi um evento que disparou, na realidade foi o start que disparou um processo de 90 dias, realmente de conscientização e, mais que isso, de trazer as pessoas para conhecer o problema e participar da solução. Esse é o mote fundamental do Voluntários do Rio. Daí, por isso, quando eu concebi esse nome Voluntários, eu pensava justamente nisso, em que pessoas, de forma espontânea, de forma despretensiosa, no sentido mais amplo da palavra, né, participasse dessas atividades. Despretensiosa no sentido de tirar algum proveito próprio, e muito mais no sentido de estar se doando para levar a cabo a questão da conscientização, a questão do conhecimento, do entendimento, para poder, a partir daí, gerar reações. O evento do Voluntário do Rio tem 90 dias previsto para se desenrolar. A primeira fase foi levar 350 pessoas para o Rio em 8 barcaças, né? Plantar 150 risóforas e recolher quase 10 toneladas de lixo em locais que a gente dimensionou, que a gente qualificou e quantificou, porque daqui 90 dias nós vamos fazer a coleta novamente nesses mesmos espaços para poder fazer uma avaliação da quantidade de lixo que retorna para o manguezal. Isso é uma coisa importante que a gente quer dimensionar. Ao longo desses 90 dias, nós fizemos também uma apresentação com um grupo de teatro em 5 escolas da região e atingimos 800 crianças. Foram distribuídas cartilhas educativas e jogos lúdicos falando da questão ambiental, e isso foi levado para as famílias das crianças. E agora nós vamos fazer, vai ter um concurso de redação, né? E a partir com esse concurso de redação, efetivamente a gente quer promover a discussão com as crianças e com as suas famílias que moram no entorno do Rio. Agora já passaram 30 dias, mais 60 dias nós vamos promover um novo canoaço, vamos fazer essa quantificação e essa qualificação dos resultados. E a partir daí a gente está desenvolvendo já o bairro Eco Saudável, que são ações que vão se complementando e vão efetivamente obtendo um excelente resultado. Afinal de contas, sem educação não tem solução.
Isso aí.
Vanderlei, mais uma pergunta. Você, logo no começo do programa, citou que muitos desses materiais são sólidos e tal. Há algum incentivo da secretaria para que seja feita a reciclagem de muito desse material que são jogados nos rios, nos mangues? Tem algum tipo de trabalho no sentido da reciclagem?
Tem sim. Eu só vou complementar a informação do Rolando anterior, e até por que passei para ele a palavra, porque ele é a pessoa que coordenou o projeto, como falei antes, né? E nós coordenamos o Cleanup do Word, que tem o mesmo sentido, né? Que é colocar as pessoas de uma forma à frente do problema, que elas participem da solução, que é basicamente o fundo, né, do projeto. Com relação especificamente a resíduos, né? O que a gente faz, e a gente tem feito de uma forma muito efetiva na secretaria, e a gente entende que o custo que o munícipe tem hoje pagando imposto, que efetivamente ele acaba indo para os caminhões, né, de coleta, de compactação, eles levam consigo, né, muitos objetos e muitos resíduos que podem ser reciclados. Dentro dessa linha, a Prefeitura de Cubatão, ela já desenvolveu um trabalho, ela está contratando agora algumas associações e cooperativas, até com a finalidade que elas tenham uma autossustentação. Esses trabalhos são trabalhos já de ponta, né? Nós podemos falar que estamos usando as melhores tecnologias de reciclagem, inclusive as cooperativas estão sendo preparadas para esse fim. E a Prefeitura entra nesse sentido, fazendo com que os contratos, né, tenham prazos efetivos, que as cooperativas estejam de forma regulares, né, e que os cooperados efetivamente tenham tanto uma renda vinda desses recicláveis, né, como de um próprio subsídio que a Prefeitura hoje pensa em dar. Nos trabalhos anteriores, tanto Canoaço, como acontece no Mangue e o Cleanup do Word, a gente trabalhou a parte de voluntariado, basicamente. E nessa questão que eu estou falando com relação à reciclagem, a Prefeitura está incentivando, né? Nós estamos já em fase de contratação e escolha das cooperativas e inclusive da capacitação dessas pessoas, inclusive com uma área nova. Nós estamos efetivando agora um novo galpão de reciclagem, cuja Prefeitura tem uma contrapartida também, e a Caixa Econômica Federal, através de um plano que a gente conseguiu com o governo federal.
Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre sacolas plásticas, que tem sido aí um dos grandes vilões aí, né, nessa poluição ambiental. Recentemente foi aprovado pela Câmara de Vereadores a obrigatoriedade, né, do uso de sacolas ecológicas, né, sacolas que se degradam no meio ambiente. Existiu alguma discussão rolando, né, falando sobre a Associação Ecológica de Cubatão, a Prefeitura? Existiu alguma discussão sobre o que tipo de sacola que será empregada devido a essa lei? E você teria, Vanderlei, você teria condições de dizer se será sancionada essa lei, se será vetada ou não, e se existe alguma alternativa? Vamos começar pelo Rolando. Vocês foram consultados, Rolando, da Associação Ecológica?
Não. Efetivamente não. A gente tem acompanhado, a gente acha que a ideia é muito válida. Todas as ideias que venham no sentido de conscientizar e de fazer com que as pessoas evitem o desperdício, né, para nós é sempre bem-vindas. A gente quer elogiar aqui o vereador Geraldo Guedes pela iniciativa, né? Não tenho informações a respeito da aprovação pela prefeita dessa matéria, mas espero que ela aprove, né? Eu acho que é benéfico para a cidade, é benéfico para o meio ambiente, e a gente está de pleno acordo.
Está de pleno acordo. Vanderlei, você sabe se será sancionado ou não, ou se vai se apresentar alguma alternativa?
Em princípio, né, da mesma forma que o Rolando colocou, nós somos amplamente favoráveis a qualquer ou quaisquer ações, né, que venham a contribuir com o meio ambiente, até porque a gente procura a filosofia da sustentabilidade. Efetivamente, esse projeto, ele tem na sua base a fundamentação de usar sacolas obrigatoriamente pelo mercado local, né, pelo comércio local, de sacolas no comércio efetivamente biodegradável, né? E são sacolas que, segundo eu li no projeto, eu pude ter o acesso, que elas têm a sua decomposição no meio ambiente em torno de 18 meses a 2 anos, né? Como foi falado pelo Rolando, concordo perfeitamente. Existem outros projetos que hoje em caminho, inclusive na própria secretaria, que é também uma sacola biodegradável feita à base de amido de milho, que diferentemente dessa, a decomposição é em torno de 3 meses. 2 meses a 3 meses.
Você, foi essa sacola que vocês utilizaram no Clean Up World?
Foi. Foi exatamente
essa sacola que o Vanderlei acabou de falar.
Isso.
Conta pra gente como que é produzida e qual o benefício que ela traz para o meio ambiente.
Então, ela é uma sacola feita a partir de amido de milho, né? Um poliamido. Né? E é um material polimérico que você facilmente degrada. Em 3 meses ele degrada.
O custo dela em relação a essa outra sacola que está sendo apresentada?
Olha, não tenho precisão da informação, mas é um pouca coisa mais cara que essa. Que essa normalmente, que é utilizada...
Essa utilizada hoje.
Hoje,
né?
Que é pouca diferença. E essa outra que o pessoal está propondo é um tipo de plástico que você coloca um degradante dentro dele, esse plástico comum, e ele se degrada em 18 meses, como o secretário está falando. Essa outra de amido de milho, ela é feita de um material próprio de próteses humanas, né, que foi desenvolvido para próteses humanas, e acabou sendo essa uma outra utilidade, que é fazer as sacolas mais degradáveis, que dá 3 meses de uso. Ela é um pouquinho mais cara também. Né? Mais ou menos é isso. Que foi isso que foi usado no Clean Up.
Vanderlei, queria falar alguma?
Então, com relação ao projeto que você perguntou, existiu, né? Assim, logo no primeiro momento, ele foi aprovado de forma unânime pelos vereadores, né? E ele veio para a prefeitura. E, efetivamente, o que está acontecendo hoje é o seguinte: o próprio comércio local, pela obrigatoriedade do uso, por cobrança de multa, o presidente da associação, o Hermes Marulho, ele se colocou contra no primeiro momento. Nós estamos chamando agora as pessoas que estão envolvidas no processo para discutir. E eu tenho certeza que vai ser feito aí vai ter um bom senso nesse termo para que a gente consiga implantar um sistema que ele seja favorável. Nós temos uma ideia que já está sendo colocada em prática na nossa secretaria, que essa sacola que foi dita agora pela Lucy, que é a base de amido de milho, nós estamos escolhendo um bairro de Cubatão, e nesse bairro nós vamos colocar de forma graciosa, né, para o município, para que eles usem em casa, até como sacola para dispor o lixo.
Fazer um test drive, né?
Exatamente.
Drive na sacola ecológica. Agora vamos falar rapidamente, né, até porque o nosso tempo já está se esgotando, sobre uma proposta que tem saído na mídia sobre um incinerador de lixo regional. Usar todo o lixo regional, incinerar e isso gerar energia. Qual a opinião de vocês, rapidamente, Rolando? Você acha que é viável esse incinerador?
Precisa ser muito bem pensado. Os técnicos que eu conheço têm dúvidas a respeito da precisão com relação à queima sem poluição e sem consequência. Eu gostaria de conhecer melhor o projeto. Existem várias opções. Isso tem que ser muito bem pensado com relação a que tecnologia vai ser aplicada e em que lugar vai ser instalada essa usina.
Vanderlei, você tem conhecimento do projeto?
Já... Tenho esse programa, né, ele faz parte aí de visitas já feitas ao exterior por vários prefeitos da região. A Secretaria de Meio Ambiente, através da secretária Dilma, né, que é saneamento do Estado de São Paulo, tem proposto isso, tem feito levantamentos, né, da região para saber o inventário de lixo, de quantidade, e da mesma forma que o Rolando se colocou, nós temos a mesma opinião. Primeiro, saber a tecnologia que está se escolhendo, né? Hoje nós temos várias alternativas, como também tem a tradicional, que são o lixo que é disposto hoje em aterro, né? Você gera gás, né? Gás tanto para produção de vapor como para energia elétrica através desse vapor. Como nós estamos hoje inseridos no município de Cubatão, e as indústrias no entorno, provavelmente a alternativa que vai se implantar lá, estudando as matrizes que se propõem, vai se considerar tanto a tecnologia do incinerador como o que fazer, né, a nível da energia que vai ser ganha com essa queima. Isso que nós vamos entrar em detalhes e em contato com os colegas da região.
Vanderlei, em 15 segundos, como é que está o lixão de Cubatão hoje? Quanto tempo ainda temos para colocar o lixo lá?
O nosso aterro sanitário está paralisado.
Obrigado, Rolando.
Ele está paralisado já tem um tempo, mas ele é feito a manutenção até por obrigação. E a gente considera, em sendo prioridade, a gente consegue colocar esse aterro, que ele tem, infelizmente, uma condição de estocagem pequena, em muito pouco tempo. Em 3 meses a gente colocaria ele para operar se for necessário.
Ok. Bom, vamos encerrar então, agradecendo a participação aqui da Lucy.
Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Mário, Rolando, todo o pessoal que a gente está revendo aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Vanderlei.
Muito obrigado, Mário. Obrigado aos professores aqui, Marcelo, né, o Paulo, que estão presentes, os colegas da mesa. E mas foi um prazer ter vocês aqui como companheiros de mesa.
Obrigado, Rolando, que me corrigiu, né, lixão, aterro sanitário. Muito obrigado, Rolando.
Não, não corrigi nada, foi só uma dica. Eu fico muito feliz de estar aqui na universidade com gente tão importante como vocês e que, na realidade, sem comunicação, realmente não dá para se fazer democracia. Vocês estão de parabéns, muito obrigado pelo convite. Disponham, sempre que quiser, estarei aqui.
Rolando, que também é jornalista. Ismael, muito obrigado pela sua participação também.
Um abraço e até a próxima.
Bom, e nós voltamos num próximo programa. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.